com relação à baixa frequência ainda de fiscalização, foi determinada, seja o Ministério Público da União e a Polícia Federal, quer dizer, nós, que envie o MDA todo e qualquer caso de irregularidade no PRONAF. Quer dizer, por quê? Porque quem tem a competência de anular, de fazer esse procedimento junto ao programa é o Ministério. Então, essas informações são importantes que qualquer caso de fraude, de irregularidade noticiada no âmbito de um procedimento administrativo na questão penal fosse encaminhado também e o Ministério pudesse fazer a devolução desses recursos ou pelo menos permitisse a devolução desses recursos conforme determina o Manual de Crédito Rural e a Lei 8.427. Isso está sendo cumprido e foi cumprido. Outro slide, por favor. Foi determinado ao Banco do Brasil que, nos casos que detectamos que haviam operações, e aí estão identificadas as operações irregulares, consideradas irregulares pelo banco, que ele desqualificasse ou desclassificasse esse crédito e devolvesse esses recursos subvencionados. O Banco do Brasil tinha uma certa resistência em desqualificar esse crédito e, mais, devolver, porque devolve em dobro, esse recurso subvencionado ao Tesouro Nacional. Isso está sendo providenciado no caso dessas operações. Evidentemente que foram casos pontuais. Isso tem que ser uma regra no sistema como um todo. E ao Banco Central que reformulasse o seu sistema, o layout do seu sistema, para que pudesse colocar ali um controle sobre o fluxo, sobre a execução de cada contrato de crédito rural nesse país. Ou seja, por mais que alguém alegue que é um valor menor, que, no sentido de que são poucos os recursos envolvidos para cada profissionalidade, mas no agregado isso tem um impacto muito grande. Então, essa determinação foi o Banco Central e eles estão ainda em cumprimento. Né? Próximo. Com relação aos titulares com renda bruta anual acima do limite, foi determinado o MDA que aprofunde essas investigações sobre esses titulares, para que eles pudessem anular esses documentos e, evidentemente, quando anulasse, aplicasse as regras do Manual de Crédito Rural, que é exatamente a devolução, isso em dobro. Também está em fase de cumprimento. Bom, desvio de finalidade. Com relação ao desvio de finalidade, também foi determinado ao MDA que identifique, caso confirme as irregularidades, anulasse as DAPs elencadas em uma base de dados que foi encaminhada ao Ministério, ouvindo os titulares e, evidentemente, informando isso ao Tribunal. Também está em fase de cumprimento. Próximo, por favor. Ao Banco Central, que ao receber do MDA, e aí agora é o caminho inverso, né? Resultado dessa anulação das DAPs, que o Banco Central tem mandado para ele e devolve, que o Banco Central, junto aos agentes operadores, e aqui eu me refiro aos bancos, a devolução em dobro desse valor subvencionado, quer dizer, exercesse de fato aquilo que os normativos determinam. Né? Próximo. E com relação aos indícios de crime na apresentação de DAP irregular ao programa, o Tribunal encaminhou ao Ministério Público Federal cópia do relatório, e aqui eu faço um parênteses para dizer que esse primeiro relatório ele tem um caráter sigiloso, dado que há informações de pessoas que devem exercer o seu contraditório e que, de certa maneira, evidentemente, que essas pessoas, no caso aqui, eles provavelmente omitiram, com certeza omitiram informações para obter esses financiamentos, mas obtiveram a DAP também com taxa subsidiada e com isso você invalida todo o sistema, todo o procedimento. E que o Ministério Público, se achasse cabível, né, abrir os procedimentos apuratórios de crime de falsidade e contra o sistema financeiro. Evidentemente que aqui a Justiça tem que realmente pedir a quebra de sigilo para que possa exercer e possa ter o pleno atendimento desse procedimento apuratório. Né? Próximo slide, por favor. Bom, eu queria deixar aqui, assim, dado o tempo que eu tenho, umas conclusões direcionadas basicamente de duas dimensões. Né? Quer dizer, o PRONAF, ele de fato é um programa que, para atingir a sua pleno objetivo de desenvolver a produção de alimento, ele tem que diminuir essas vulnerabilidades em termos do seu sistema de controle. E aí, para isso, quer dizer, as fragilidades de controle no sentido da emissão irregular de DAP e da concessão de pessoas devidas, é um procedimento que tem que ser aprimorado no sentido de resguardar tanto o programa como o beneficiário e o Tesouro Nacional. Falta o sistema ainda, uma sistemática de controle para verificar essa veracidade das informações. Esse é um desenho do programa que precisa ser aperfeiçoado. Há que se ter uma validação dessas informações do usuário do programa. Por quê? Porque tem presença de indivíduos com mais de uma DAP no sistema. E a gente não pode... nós temos que falar também que nesse acompanhamento, e aqui eu estou me dizendo, não só em relação a essa auditoria, mas os monitoramentos que nós temos feito, foram dois monitoramentos, em 2011 e depois em 2012, que a gente percebe da parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário uma evolução no sentido de aprimorar esses controles. E uma que eu posso destacar aqui foi exatamente a transmissão via internet de todas as DAPs, que antes haviam em papel, né, e era extremamente vulnerável, com vários casos de fraudes que, basta abrir o noticiário, tinha lá em DAPs junto à Polícia Federal. Então, eliminou-se o papel e diminuiu essa interferência do emissor e do declarante. Mas, pelo que a gente pôde ver, dado um caso concreto aqui, em cima exatamente, que tem que ser apurado, o doutor Landon me disse, verificar em que momento, já que melhorou o sistema, do seu ponto de vista da homologação via internet, qual é a fragilidade, qual é a vulnerabilidade que está permitindo esses casos de insucesso. Né? São essas as considerações que eu gostaria de fazer. Desculpe ter cansado os senhores, e agora coloco à disposição. Qualquer pergunta.
Nós agradecemos ao doutor Charles. Eu queria, antes de dar a palavra ao doutor Valdir, queria pedir permissão aos colegas para atravessar um requerimento, considerando que logo em seguida eu vou convidar a senadora Ana Amélia para dar continuidade e assumir a presidência, a fim de que eu possa cumprir uma agenda externa. Vossa Excelência, permite que eu possa ler o requerimento? Requeiro nos termos do artigo 93, inciso 2, combinado com o artigo 104B do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com a finalidade de discutir e eliminar da coordenação conjunta para a gestão dos recursos pesqueiros entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca e Aquicultura, com a presença dos seguintes convidados: Sr. Eduardo Lopes, Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura; Sr. Abraão Lincoln Ferreira, Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores; Sr. Eliseu Augusto de Brito, Diretor-Presidente da Federação Nacional dos Engenheiros de Pesca do Brasil; e o Sr. Armando José Romangueira Birli, Presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura. É o seguinte, fui procurado por essas instituições porque está havendo um problema muito sério no que diz respeito ao setor pesqueiro do país. Recentemente, segundo informações do presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, o Ministério do Meio Ambiente fez uma relação de 4.500 espécies de peixe para fazer determinar a proibição, considerando, segundo o Ministério do Meio Ambiente, de que essas espécies estavam em fase de extinção. Isso é um problema que realmente assustou os pescadores do Brasil e mobilizou as instituições que cuidam da organização dos pescadores, inclusive a preocupação do ministro da Pesca, pela interferência, sem, segundo eles, um estudo mais acurado no que diz respeito a essa extinção dessas espécies. 4.500, então, criou um mal-estar para que a gente possa encontrar caminhos. Eles nos procuraram e essa comissão é realmente o fórum ideal para discutirmos essa vinculação ou desvinculação ou a dependência ou interdependência do setor. Por estas razões, eu submeto à votação o presente requerimento. As senhoras senadoras e senadores que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu queria comunicar aos meus companheiros e aos nossos convidados que, infelizmente, eu tenho que dar uma saída para cuidar de uma agenda fora no Ministério da Integração Nacional. E para dar sequência a essa audiência, eu convido a senadora Ana Amélia, autora do requerimento, para que ela possa não só dar sequência, mas assumir a presidência dos trabalhos, a fim de que a gente possa concluir a nossa audiência pública. Eu quero agradecer aos nossos convidados, em meu nome pessoal, da presidência da casa, aliás, da comissão, pela presença dos senhores e cumprimentá-los, os dois debatedores, que pelas brilhantes apresentações que já fizeram esta comissão. Peço licença aos meus colegas para poder me ausentar do recinto, mas brevemente retornarei. Muito obrigado.
Eu tenho o prazer de passar a palavra ao Dr. Valdir Agapito Teixeira, que é secretário-geral de Controle Interno da Controladoria Geral da União.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar a senadora Ana Amélia, autora do requerimento e presidente na presidência da mesa, companheiro Laudemir, Charles, demais senadores. E ressaltar o seguinte, que nós temos feito um processo de acompanhamento sistemático do PRONAF e sem me alongar muito, não preciso de repetir a importância do programa, a sua dimensão nacional, até pela sua dimensão. Não é um programa que tenha apresentado um alto índice de irregularidade, mas as que temos chegado a nós, a gente tem tratado de encaminhar ao Ministério e de acompanhar as suas providências. Com relação ao caso específico do Rio Grande do Sul, nós estamos acompanhando a apuração do Banco do Brasil, até porque há notícias de envolvimento de servidores do banco nessa operação e é preciso, então, que esse processo seja individualizado e penalizado os responsáveis. No momento, nós ainda não tivemos acesso às investigações por questões de sigilo, mas estamos buscando a maneira de obter o acesso via o Poder Judiciário. E no momento, o que nós temos? Nós temos um processo de revisitar esses controles que, como Charles mostrou bem, de 2008 para cá foi apontado algumas inconsistências, foi feito aperfeiçoamento nos seus processos de monitoramento e controle por parte do Ministério. E, no momento, nós estamos numa auditoria de acompanhamento e avaliação desses mecanismos de controle para ver quais os aspectos que precisam ser melhorados e aperfeiçoados, tanto na questão de uma maior segurança e transparência nesse processo das DAPs, de concessão das DAPs, de segurança de que elas estão sendo concedidas aos reais agricultores familiares. E, para isso, a gente pretende apoiar o Ministério do Desenvolvimento Agrário nesse aperfeiçoamento desses mecanismos de monitoramento e de cruzamento de bases de dados que permita, num programa com essa dimensão, fazer um rastreamento melhor de fragilidades, com mais sistemas de cruzamento online que possam antecipar eventuais desvios de rotas e também uma discussão junto ao Banco Central e aos bancos que operam o programa, no sentido também de revisitar os controles atuais e verificar quais são os mecanismos que precisam ser aperfeiçoados. Por exemplo, a questão de procurações. É uma coisa que gera, normalmente, nesses tipos de operações, fraudes. Quer dizer, o banco conceder créditos com um representante que tenha N procurações. Me parece ser eu não conheço bem o aspecto do Rio Grande do Sul, mas este é uma fragilidade, e no passado nós já vimos isso acontecer em outras situações, onde pessoas se valem de procurações de outros para, em nome destes, assumirem responsabilidade de créditos e movimentar esses empréstimos. Então, isso me parece que é uma coisa possível e rápida de ajustar com o Banco Central e com os bancos operadores, no sentido de uma maior segurança nessa relação. Talvez também uma questão que possa ser melhor trabalhado também é a movimentação dos recursos nas contas específicas dos agricultores. Quer dizer, aqueles créditos que caem, às vezes, na conta do agricultor, e imediatamente ele se desloca para uma determinada. Criar alguns mapeamentos dessas situações, uns rastreamentos, que possa, rapidamente, o banco poder fazer algumas intervenções. Mas eu pediria, se permitido pela senadora, que o auditor responsável por esse programa pudesse tocar nos principais pontos desse trabalho que está em acompanhamento, visitando o fluxo do programa, nos meus 10 minutos que tem, para que ele possa trazer mais elementos. É o Gustavo. Gustavo, por favor.
Olá, bom dia a todos, aos componentes da mesa, senadores. Bom dia a todos, aos componentes da mesa, senadora, senadores. Durante os nossos trabalhos de acompanhamento do programa e de interlocução com o gestor para conhecer o programa e os seus fluxos e os seus controles, nós podemos ratificar, conseguimos ratificar com o gestor as principais etapas do programa e, em seguida, identificamos vários pontos de riscos, como o TCU falou, de controle, que poderiam impactar na efetividade do programa. Com esse trabalho, nós identificamos três grandes ciclos principais do programa, do PRONAF: um ciclo relacionado especificamente à emissão da DAP, o principal documento para ter acesso ao crédito rural, um outro ciclo relacionado exatamente à liberação do crédito, à aprovação das propostas de crédito, e um terceiro grande ciclo envolvendo a utilização do crédito, a fiscalização pelas instituições financeiras, e, por fim, avaliando a efetividade do programa, que é aumentar a renda do agricultor familiar e sua produção. O primeiro ciclo, identificado pela equipe de auditoria da declaração de DAP, nós identificamos três pontos de risco de controle, que é exatamente o papel da agente, do agente emissor da DAP, na análise dessa requisição. São necessários vários documentos para se fazer a emissão da DAP, a validação dos documentos e para a posterior emissão da DAP. E os procedimentos relacionados a essa validação dos documentos, ou a requisição de documentos adicionais, caso haja suspeitas de irregularidades, impropriedades, são pontos de risco que nós identificamos que poderiam ser alvo de ações de controle para se verificar a efetividade, a qualidade desses controles nos agentes emissores.